senhor presidente, senhor presidente, agora eu estou inscrita, né?
Antes,
estou inscrita.
Só pela ordem um pouquinho antes de falar, que eu sou membro da comissão de impeachment, queria pedir licença que eu vou falar e queria dar uma sugestão, ministro. Só uma sugestão. O Enem, ele é nacional. Se ele for regional para o nosso estado, para o estado do norte, do nordeste, é menor a qualidade de estudo nosso, é preciso regionalizar. É uma sugestão, tá? E muito obrigado.
Senador, antes de passar a palavra, vossa excelência, vou só agradecer aqui senador, a presença de
algumas pessoas. Ângela, só,
presidente, pode o Enem,
só para o ministro, na próxima, ele depois falar sobre o Enem, porque eu tinha abordado também.
Obrigado. Terceiro, primeiro, segundo, terceiro. Aqui eu gostaria de apresentar, de agradecer, registrar a presença da senhora Maria Helena Guimarães de Castro, que está aqui na mesa conosco, secretária executiva do Ministério da Educação, senhor Paulo Baroni, secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, senhor Rosiele Soares da Silva, secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, senhor Gastão Vieira, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Maria Inês Fini, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Aline Teixeira, INEP. Senhor Maurício Romão, secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, Ministério da Educação. Senhor Felipe Sartori Cigolo, secretário executivo adjunto do Ministério da Educação. Senhora Regina Alcântara de Assis, secretária de Articulação com o Sistema de Ensino. E a senhora Ivana de Siqueira, secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Muito obrigado a todos pela presença. Passa a palavra agora à senadora Ângela Portela, por favor.
Senhor presidente, senador Romário, senhor ministro Mendonça Filho, secretária Maria Helena, eu ouvi com muita atenção a explanação de Vossa Excelência e é muito importante que na Comissão de Educação nós tenhamos todas as informações sobre o que pretende o novo ministro da Educação na área, considerando que há no meio educacional, entre trabalhadores da educação, em todo o setor educacional do país, uma grande preocupação com as mudanças que estão sendo ventiladas na imprensa a respeito dos programas implantados nos últimos anos. Vossa Excelência colocou aqui na explanação um cenário de terra arrasada, mostrando graves problemas e ineficiência na gestão. Ineficiência na gestão. A despeito das dificuldades econômicas, em nenhum momento, as políticas educacionais estiveram em risco nos últimos governos Lula e Dilma. Em nenhum momento. Mesmo com as dificuldades econômicas que o país passa. Não pode ser considerado, ministro, ineficiência na gestão, programas tão importantes como o ProUni, que avançou o ensino superior em todos os municípios, a interiorização do ensino superior em nosso país. Não pode ser considerado ineficiência na gestão um programa como o FIES, com 3 milhões de jovens tendo acesso ao ensino superior. Acredito que não pode ser considerado ineficiência na gestão o Proinfância, o Pronatec, com 8 milhões de jovens tendo acesso ao ensino técnico profissionalizante. Isso é eficiência na gestão, mesmo com as dificuldades econômicas que foram colocadas aqui, que a gente reconhece que tem. Então, eu fico muito triste quando vejo desconsiderar tudo de bom que foi feito nos últimos anos na área de educação. É inadmissível, é inconcebível isso. No meu estado de Roraima, por exemplo, só para mostrar dois exemplos, na educação superior e no pró-infância, na educação infantil. Nós tínhamos apenas 20 vagas para o curso de vestibular para o curso de medicina em Roraima. Atualmente, com o programa Mais Médico, nós passamos a ter 80 vagas para o curso de medicina, para que os nossos jovens pobres possam ter acesso ao curso de medicina. Um curso que, como todos sabem, só tem acesso quem tem recursos para pagar um curso caríssimo na rede privada. Vossa Excelência colocou aqui também, no mapa sobre o Pró Infância, 57 creches apenas foram construídas com aquela nova metodologia. E tem que em Roraima só tem uma única creche. Eu digo a Vossa Excelência que nós temos mais de 20 creches sendo construídas e com recursos assegurados para a conclusão dessas creches. Inclusive na Prefeitura de Boa Vista, que é uma prefeitura do PMDB, que tem 19 creches sendo construídas, ministro, com recursos assegurados e que deverão ser inauguradas, já foram algumas inauguradas e muitas outras deverão ser inauguradas, tudo com recursos do Proinfância. Esses são apenas dois exemplos que eu gostaria de citar para mostrar que existe sim eficiência na gestão, mesmo com as dificuldades econômicas e que o país passa. Considerando tudo isso, esses avanços dos últimos anos na educação nacional, inclusive com a aprovação do Plano Nacional de Educação, com 10% do PIB para a educação, que nós temos que assegurar recursos para implementação, para que a gente possa atingir as metas desse plano. Mas eu gostaria, após fazer essa breve fala, em defesa dos programas educacionais dos últimos anos do governo de Lula e Dilma, eu gostaria de fazer algumas perguntas para a Vossa Excelência. A primeira pergunta: o que Vossa Excelência pensa do programa Escola Sem Partido, que alega combater a doutrinação ideológica, porque já existem vários projetos aí visando mudar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Vossa Excelência acredita que um cidadão crítico seja sinônimo de fazer a cabeça dos alunos? A outra pergunta, ainda em cima da Escola Sem Partido, o PL 867, que tem ainda versões estaduais e municipais, tramita, apensado a outros projetos que também ameaçam a educação escolar e criminalizam a prática docente. É os PL 7180 de 2014, 7181 de 2014 e 1859 de 2015. Que postura o Ministério da Educação, em sua gestão, adotará em relação a esses projetos? Da mesma forma, da Escola Sem Partido. Da mesma forma, que posição adotará perante o PL 1411 de 2015, que tipifica o crime de assédio ideológico, um crime tipicamente escolar, na qual as vítimas serão os alunos? Na opinião de Vossa Excelência, não representaria uma grave limitação, eventual proibição de referências à ideologia de gênero ou à orientação sexual na educação? Outra pergunta. Os primeiros meses da gestão de Vossa Excelência no Ministério da Educação foram marcados por uma série de demissões. Foram atingidas as áreas estratégicas, como a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Eu pergunto, não haveria risco de interrupção de programas estratégicos em curso, inclusive para a educação de crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais? Outra pergunta, o partido de Vossa Excelência entrou com várias ações judiciais contra o sistema de cotas na educação pública brasileira. Vossa Excelência adotará que postura a respeito das cotas? O programa Ciência Sem Fronteira tem um decreto, foi baixado um decreto aí, suspendendo as bolsas do Ciência Sem Fronteira. Como ficarão os estudantes que estão fora do país, mas as informações que a gente tem é que houve interrupção e que, inclusive, as bolsas não seriam mais pagas. E a nossa preocupação é com esses estudantes que estão em 40 países aí fazendo Ciência Sem Fronteira. Gostaria de comentários também sobre o esvaziamento do Fórum Nacional, sobre a PEC 241, que é o limite do gasto público, que é o risco de inviabilizar a execução do Plano Nacional de Educação. E dizer também a Vossa Excelência que, considerando que foi liberado recentemente 700 bilhões para a educação e 1 bi apenas para a rede federal e as universidades, os institutos federais, quero pedir a atenção de Vossa Excelência para os recursos que já foram assegurados para o primeiro Instituto Federal Indígena, lá em Roraima, e para dois campos do Instituto Federal, no município de Bonfim, na fronteira com a Venezuela, e o Instituto Federal Zona Oeste de Boa Vista, na nossa capital. Então, a gente quer que seja considerado, já que essas obras já estão em andamento, que considerando que existe esse 1 bi para a rede federal, e para os institutos federais, a gente gostaria que fosse priorizado estas obras que já estão com orçamento assegurado e que fossem liberados recursos para a continuidade dessas obras, ministro. Porque nós não podemos deixar um elefante branco, uma obra em fase de acabamento, que irá beneficiar mais de 2 mil jovens, inclusive jovens indígenas do nosso estado, que terão acesso ao ensino superior, ao ensino técnico, profissionalizante em nosso estado. Muito obrigada.
Muito obrigado, senadora. Ministro, por favor.
Bom, primeiro saudar e cumprimentar...
Ministro, por gentileza, presidente, só uma questão de ordem rapidamente.
Eu passo a palavra agora ao senador Cristóvão Buarque.
Presidente, se me permite, me parece que depois o senador Cristóvão só restará a mim.
Vossa Excelência.
Não é isso? Então, se o ministro concordar também, nós poderíamos fazer um bloco.
Não, esse bloco é a senadora Ângela Portela, senador Cristóvão, Vossa Excelência.
Ah, agradeço, Vossa Excelência. Não.
Ministro, bom dia ao senhor, boa tarde. Cumprimento todos os senadores e senadoras presentes. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que sua apresentação foi bastante instrutiva para todos nós. E, a meu ver, pode até trazer uma certa tranquilidade em relação a alguns temores que existem hoje. De qualquer maneira, eu queria falar que eu lamentei que na sua colocação das propostas... que na colocação das políticas não esteja explicitamente o problema do analfabetismo de adultos. Eu sei que há pedagogos que acham que esse não é um problema. Alfabetizemos as crianças, que os adultos analfabetos morrerão quando chegar a hora deles. Mas eu quero que é uma questão até de direitos humanos. Embora tenha algo relacionado à alfabetização na idade certa, que o senhor tem falado, mas não tem o analfabetismo de adultos. Segundo, eu fiquei pasmo quando eu vi esse gráfico de que os recursos investidos em educação básica diminuíram em termos reais. Sinceramente, eu confesso que eu não estava alerta para isso. E aí eu gostaria de perguntar, não deu tempo de eu fazer as contas, se per capita caiu ainda mais, porque o número cresceu, ou se... o aumento demográfico já está surtindo efeito e diminuindo em relação de um ano para outro? É uma pergunta. Agora, eu queria perguntar ao senhor, levando em conta uma afirmação, inclusive, sua, corretíssima, das dificuldades dos municípios para dar educação, se o MEC consideraria a possibilidade, caso algum prefeito de cidade pequena, porque das grandes não haverá recursos, caso algum prefeito diga: ministro, eu não tenho condições de dar a educação que minhas crianças brasileiras precisam, o MEC estaria disposto a adotar essas crianças, cuidando de todas as escolas? Supondo que o prefeito peça isso com o aval do sindicato dos professores municipais, com o aval da Câmara de Vereadores, do bispo, dos pastores, de todo mundo. É a ideia de que, com a desigualdade que nós temos entre nossas cidades, fica impossível, e o senhor, de certa maneira, falou isso, fica impossível dar a educação que nós queremos. Por exemplo, as cidades mais ricas do Brasil têm renda per capita até 100 vezes a receita das cidades mais pobres. Murici, em Alagoas... aqui foi o senador que me ajudou, Randolph, o município mais pobre dos que receberam a tocha olímpica tem uma renda per capita que é ridícula comparado com São Caetano do Sul, que foi a cidade que recebeu a tocha olímpica maior. Aliás, quem me falou isso foi um assessor que estava aqui pouco antes. Foi interessante chamar a atenção da tocha olímpica. Mas eu tenho esses dados para outras cidades, independente disso. Por exemplo, a renda per capita de algumas cidades são tão olha, São Francisco do Conde, agora eu falo dados que eu tenho em 2010, era R$ 296 mil por ano. O PIB per capita. E Curralinho, no Pará, era 2 mil. Imagine, como eu disse aqui, é mais de 100 vezes. Diante disso, O senhor acredita que é possível a gente dar a mesma educação a criança de Curralinho e uma criança dessa cidade rica só com Fundeb? Ou nós vamos ter que fazer um esforço maior de adoção da educação nessas cidades? Essa é a pergunta que eu queria. Estaria no seu plano, na sua ideia, adotar, que alguns chamam de federalização, que é uma palavra muito forte. Eu prefiro falar de adoção da educação das crianças dos municípios mais pobres pelo governo federal, pela nação, pela União Brasileira. E, finalmente, sobre a PEC que vai definir um teto de salário. Eu quero dizer que eu comparto também da ideia de que a responsabilidade fiscal é um valor fundamental, como, aliás, o presidente Lula fez no seu mandato, com Meirelles no Banco Central e com Palocci, que eu me lembro que eu sofri como ministro da Educação, porque o Palocci não soltava nada, mas era preciso para o país, e o Lula agiu certo naqueles anos, dando continuidade ao Plano Real. Porque sem estabilidade monetária, nem isso a gente estaria debatendo, ministro. A gente estaria falando de inflação, reajuste salarial, correção monetária e tudo isso. Muda o vocabulário. Mas eu quero saber se a gente está disposto a apoiá-lo para dizer não só como aumentar mais recursos, mas também de onde tirar. Isso, se tivesse em vigor desde 1988, a saúde política do Brasil, professor Maria Helena, para mim seria muito melhor. Se nós tivéssemos que dizer quanto aumentar e de onde diminuir. Mas não entramos nessa, dizem por aí, oba-oba, de que é possível tudo para todos. E o que é que dá? Dá na dívida crescente, dá na taxa de juros alta, que é consequência da dívida, e dá na inflação. Eu quero dizer ao senhor que eu estou disposto a lutar para a PEC do teto. Eu acho que é uma moralização das finanças, que sem ela o resto não vem. Mas eu quero lutar por mais recursos, dizendo de onde tirar, como é, onde é que a gente reduz. E tem aonde, sim. Tem aonde retirar para colocar mais em educação. E pode contar com um aliado nesse sentido, para lutar por mais recursos e dizendo de onde tirar também. É isso, senhor ministro. Mas eu repito aqui o que mais interessa. É a disposição do MEC de estudar a possibilidade de adotar a educação de crianças que são brasileiras em municípios muito pobres. Se temos, por exemplo, Axixá no nosso Pernambuco, vai ser impossível a prefeitura de Axixá, não sei nem o partido do prefeito, dar as condições necessárias para ter uma boa educação, senador Romário. Essas são as minhas considerações.
Muito bem colocado, senador.